Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Ou seja, quando a gente fala que os direitos indígenas foram rifados, é verdade. Porque um dos vetos diz que agora qualquer empresa que ganhar concessionária ou aquela que tiver maior poder aquisitivo, ela ganha para ir perfurar um poço de petróleo na área indígena e a gente não vai falar nada. Depois disso vem prostituição, vem estupro, vem as mortes. O que está acontecendo hoje no Brasil? Quando se falou no governo do governo passado, né? Quando se falou da PL 490, no mesmo dia as aldeias indígenas foram invadidas, principalmente Pará, Rondônia, Mato Grosso, ou seja, onde tem áreas de garimpo e madeireira, foram as primeiras a ser invadidas. E sem controle, e até hoje também está assim. Né? Esperávamos, sim, né, que esse governo agora do Lula fosse frear, mas infelizmente aí os povos indígenas foram ouvidos, né? O STF aí deu um parecer favorável aos povos indígenas, mas com restrições. E essas restrições que está acontecendo o que está se vendo hoje. O Brasil inteiro, as comunidades indígenas estão sendo invadidas. Não se vê na mídia, vê o que está acontecendo, mas não vê de fato o que está sendo feito para proibir. Né? Mas quem ganha com a riqueza do Brasil? Não somos nós, brasileiros. É lá fora. Os maiores interessados dentro das áreas indígenas é fora do Brasil, não está aqui dentro. E essas pessoas que estão dentro do Brasil assinando e decretando favorável à invasão das áreas indígenas são os próprios deputados, são os próprios empresários, né? Então, assim, infelizmente, a luta indígena, ela não vai para agora. E quem pensa que os povos vão ficar calados, infelizmente vai ter que estudar um pouquinho mais o que está acontecendo, né? Porque é muito fácil falar e julgar os povos indígenas, mas ninguém sabe quais foram os vetos. Fala-se do veto, mas ninguém tem a coragem de ir lá e ler o que é esses vetos. O que os povos indígenas têm? Vou colocar na balança. Os vetos contra os indígenas é maior do que os indígenas têm direito. Ou seja, continua a mesma coisa. As empresas entram em várias áreas indígenas, né? Os garimpeiros, madeireiro entra, né? As concessionárias entram dentro das áreas indígenas. Quando eu falo concessionária, eu não estou falando concessionárias grandes. Eu falo também daquelas empresas terceirizadas que estão dentro das áreas indígenas. Eu não falo só concessionária. Quando se fala concessionária, a gente fala de empresas terceirizadas também.
Então, deixa só fazer uma observação, Isabel. Tucaninha, veja só. A população é tão colonizada que ela acredita realmente, e acreditou porque era conveniente acreditar, que os povos indígenas não tinham a sua sabedoria, o seu conhecimento para fazer a defesa do seu povo. 522 anos de luta, de defesa ao povo indígena, e o povo continua fazendo a mesma ação. Então eu vejo assim, o que que a população mais consciente, seja ela de qual filosofia política, pode fazer para ajudar na manutenção e no apoio aos povos indígenas, aos povos originários do Brasil? O que que você tem como sugestão?
Então, eu tenho por formação gestão pública, fiz direito, vou dar uma nova empreitada agora numa nova graduação, justamente dentro da área ambiental, para fortalecer a luta. Né? Então, assim, eu sou de mobilização, né, logística também. O que que a população deve fazer, né, para ter esse conhecimento? Apoiar essas pequenas mobilizações indígenas. Aonde estão essas mobilizações? Elas estão na universidade, elas estão nas escolas, elas estão nos eventos indígenas, né, nos eventos das praças, os artesãos, né? Então, os artesãos são as pessoas também que é esse intercâmbio, né? O que está acontecendo hoje? De onde você tira essa semente? Porque no dia que um artesão de onde estiver na cidade, pode ter certeza, não tem mais matéria-prima nas aldeias. Então, como que pode ajudar? é fazendo essa conversa, né? Indo nas reuniões, convidar os povos indígenas, de fato, para palestrar, conversar, ter esse entendimento que os povos indígenas, nós somos diferentes um do outro, né? Temos costumes diferentes, né? E temos necessidades, mas os povos indígenas sempre sofreram justamente com uma coisa que acaba com todo mundo, que é o preconceito, que é a descriminalização, né? Então, assim, que é o receio de conversar com o indígena. Minha cara não é bonita também, né? Mas eu não mordo ninguém, né? Então, é esse diálogo, é essa conversa, né? É, quem são os indígenas do norte? Como que eles trabalham dentro da questão política? Como que eles se graduaram hoje, né? Como que um indígena vai para a cidade? Como eu posso te ajudar? Porque nós, como estudantes também, temos nossas dificuldades, né? De pesquisa, né? Temos dificuldade de ter transporte, que é o que acontece ali em Piraquara, né? Ali no Araçaí. Então, assim, é, no Parque do Mate também, ou seja, são áreas que pode estar perto da cidade, porém não tem transporte público. Então, o governo e a população local, os sindicatos também, né? Os sindicatos são apoiadores. Mas precisa ouvir mais os povos indígenas a fundo, precisa ouvir os seus anseios, né? Porque é importante, a Joênia está cotada aí para o STF, como é importante, como que ela se formou, como que ela chegou ali, não foi fácil, né? É, um indígena médico, como é importante a gente conhecer os dois saberes, né? Dois mundos diferentes, né? As doenças estão aí, elas são iguais, né? Ela não é diferente para todo mundo, ela é igual, vai matar do mesmo jeito. Então a gente pode unir as forças, e como é unir essas forças, né? Fazer palestra, convivência. Um item que eu quero falar é a questão do preconceito religioso, né? Esse preconceito a gente mata e dói muito, porque como que eu posso julgar a crença do indígena se eu não conheço, se eu nunca passei por aquilo, se eu nunca ouvi ele falar? Quem é o Deus do indígena? Né? Ele tem fé? Tem. Ele tem espírito? Tem. Temos alma também. Né? Temos bíblias também na nossa língua. Né? Então, ou seja, é justamente isso. É um diálogo, é uma conversa, a fé. Lógico, tem perguntas, gente, que não cabe, sabe? Perguntar para o indígena. Não cabe. Então, veja, são coisas criativas, coisas que vai engrandecer o teu conhecimento, né? E nós também vamos ter esse conhecimento dos não indígenas, né? Às vezes a gente tem um costume alimentar, mas quando vai visitar nosso território, a gente vai ter que fazer um arroz, vai ter que fazer um feijão, vai ter que fazer um carne. Então, assim, são costumes que a gente precisa ter também. O costume de respeitar o próximo, de querer conhecer, né? Ter a curiosidade. O que conta nos livros hoje não é mais a nossa realidade. A nossa realidade, ela é além daquilo, né? Ela é mais do que aquilo. Né? Porque se o papel está escrito ali, é porque alguém plantou árvore. Aquele papel saiu de alguma área. E com certeza da área indígena. Então, essas curiosidades são perguntas até de criancinha, de onde vem o papel? Mas as escolas têm esse papel fundamental também, né? Dentro dos PPS, né? Dentro aí da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, né? Secretaria de Patrimônio, de Cultura, de Museu, tem que se unir, tem que haver essa união, né? Muito bonito, dá-se muito valor quando vem o Scorpions, uma banda de rock, é R$500 de ingresso, mil. Poxa, mas por que não fazer um intercâmbio com todos os setores do município, museu, escola, as creches, né? Vamos fazer uma rodada de conversa com os povos indígenas daqui da região, né? Isso é importante. Infelizmente, o sul do Brasil é uma região muito racista, né? Só que hoje aumentou mais ainda esse preconceito a nível nacional. Então, as perguntas, índio é tudo igual? Não. pode ter aqueles indígenas que às vezes se mantém calado para não ter confusão, porque ele está tão cansado de perder alguém da sua família por responder, né? Então, o papel fundamental, principalmente do governo, é esse, mano, fazer intercâmbio. Mas o protagonista deve ser um indígena, porque se é dele que está falando, é ele que tem que falar. Não adianta falar do povo indígena se não tem um indígena, né? Eu sou tucano, sou da Amazônia, né? Sou casado com Tairangue, moro no Paraná. São costumes diferentes, mas a nossa luta, ela não é diferente, porque a gente se une em Brasília, né? Eu sou quando tem uma luta local, a gente tem que parar e estudar com calma, assim, ó, perfeito, papai. Mas quando se chama na questão nacional, ela é igual para todo mundo. Perda de território, perda de direito. O que está acontecendo agora é a criminalização das lideranças. E isso é o que está acontecendo agora. Então, perseguições, né? Então, eles querem chegar ali nas lideranças e tentam cooptar aqueles que realmente têm a mente fraca.
Isabel, nós temos um pequeno espaço ainda. Temos aqui 3-4 minutos no máximo. Então, eu queria deixar para você aberto para que quando você estiver no Paraná, quando você estiver em Curitiba, nós possamos estar juntas aqui numa entrevista presencial, que eu acho muito importante trazê-la novamente para a gente continuar esse diálogo, porque eu continuo com muitas perguntas e há muitas perguntas a ser respondidas, mas principalmente quando você fala do preconceito. Quando aqui chegaram os invasores, e vamos chamá-los assim, porque assim foi, essa é a verdade, eles desqualificaram e desvalorizaram todas as atividades que aqui existiam. E o povo vem resistindo 522 anos de resistência. Não é um povo fraco para resistir. Em outro momento já teria exterminado com toda a população. A gente não pode dizer que não houve um genocídio da população indígena. Houve, nesses anos todos. Houve desrespeito com as nossas crianças, houve desrespeito com as mulheres, houve violência sexual, houve violência com a terra, houve exploração de ouro, de minério, de pérolas, de diamantes, de pedras preciosas. Não tem como voltar. O que, que a gente pode fazer agora é se unir no sentido de discutir as mudanças climáticas, mostrar a importância de manter o território nacional e a soberania nacional, porque ela também fica ameaçada. Vamos falar sério, né? A soberania nacional também fica ameaçada. À medida que os territórios não estiverem nas mãos dos povos originários, eles estarão nas mãos de multinacionais. Assim eu entendo. Eu não sei como é que você entende essa questão, mas eu acredito que seja da mesma compreensão, porque afinal de contas você falou de nomes e empresas internacionais. Então, fica aberto aqui para você, quando estiver próximo, a gente falar com as mulheres indígenas sobre os saberes milenares, nós conversarmos sobre a cultura de proteção aos povos indígenas, mas as mulheres e crianças principalmente, que são as que mais sentem e as que mais são abusadas, digamos assim. Eu acho que a palavra talvez não seja essa. Exploradas, né? Muito obrigada por ter aceito a proposta de falar de público, de dar sua opinião, de deixar o seu recado. Eu acho que a gente terá outras oportunidades. Vamos preparar. As pautas são as mesmas. Vamos falar de mudanças climáticas, da importância da preservação da terra, mas principalmente dos direitos humanos e dos direitos indígenas. Essa é a minha necessidade de falar. Obrigada, Isabel Tucano.
Gratidão.
Obrigada, gratidão a você. Nós acabamos não falando o nome do Deus dos indígenas, segundo o Guarani. Nhanderu nos proteja, esteja conosco nessa jornada. E que a gente tenha força de se continuar sendo íntegro com nós mesmos. Obrigada.
Obrigada, gratidão.
Até breve. Um abraço a todos os povos originários, um abraço a todos os povos indígenas, a todos aqueles que resistem e continuam lutando. Muito obrigada. A você que está nos ouvindo, essa é a Rádio Cultura de Curitiba, programa Trajando pela Paz. Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas. Nós falamos a mais livre de todas e é verdade, nós precisamos de muito apoio, porque somos uma mídia livre, uma mídia alternativa. Nos apoie, compartilhe a nossa publicação, compartilhe a nossa comunicação e envie suas sugestões na medida do possível. Nós vamos atender a vocês. E um bom final de semana. Mig, obrigada. Quase estourei o tempo. Obrigada, querido. Obrigada pelo apoio de você. Sem você, não conseguiria estar aqui. Um abraço a Isabel Kimeli, que acabou de sair, nossa diretora. Pessoa que nos estimula a falar sobre os movimentos sociais e sobre as questões de direitos humanos. Obrigada a todos. Você acabou de ouvir o programa Trajando pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.